E o tema da nossa mensagem, começando de novo. O tema da mensagem, começando de novo, está firmada na palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 21, do versículo 1 até o 14, quando Jesus aparece depois da sua ressurreição aos discípulos que estavam pescando novamente. E no versículo 4 de João 21, a palavra de Deus diz assim: cedo de manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não reconheceram que era Jesus. Querido ouvinte, meu irmão, você que ouve essa mensagem, a cada novo dia, a cada amanhecer, o Senhor nos dá uma chance de recomeçar. A misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. E a cada dia, podemos viver essa expectativa do novo de Deus, de um recomeçar com Deus, de uma renovação espiritual. Esse texto fala de Jesus se manifestando aos discípulos depois da sua ressurreição. E o que me chama a atenção é que eles não reconheceram. Eles estavam desanimados. Eles estavam decepcionados. Eles dedicaram 3 anos e meio da sua vida seguindo a Jesus, achando que Jesus era o Messias, que Jesus era aquele que ia libertar Israel do cativeiro romano. E agora Jesus estava morto. Jesus morreu. E eles tomaram uma decisão. Através de Pedro, que tinha uma liderança marcante, influente sobre aqueles discípulos, eles voltaram a pescar. O objetivo dessa mensagem é dar uma oportunidade ao Espírito Santo de falar ao seu coração que Deus sempre dá uma segunda chance. Deus sempre dá uma nova chance. A cada dia Deus nos dá uma nova chance. Assim como Pedro e os discípulos, nós somos marcados muitas vezes pelos nossos erros, pelos nossos medos, pelas nossas dúvidas. E a cada dia, Deus nos dá uma chance de recomeçar. Começar de novo. Esse texto lembra muito a primeira experiência de Pedro, lá em Lucas 5. Pedro começou a sua vida com Deus, em Cristo, lá em Lucas 5, quando acontece a primeira pesca maravilhosa. Nós poderíamos colocar como texto a pesca maravilhosa, segunda parte. Porque novamente, Pedro trabalhou a noite inteira, como diz o versículo 3. Simão Pedro disse aos discípulos: vou pescar. Disseram eles: nós também vamos contigo. Saíram, entraram no barco, mas naquela noite nada apanharam. Assim como da primeira vez, mais uma vez, Pedro, entristecido, decepcionado, porque Jesus estava morto, agora também estava entristecido, decepcionado, porque trabalhou a noite inteira e não pegou nada. Voltar a pescar aqui, depois de 3 anos e meio andando com Jesus, representa voltar atrás. Representa desistir do projeto da vida com Deus, do ministério. E Jesus falou com eles, lá em Lucas 17, para lembrar da mulher de Ló, que olhou para trás e ficou paralisada. Quando o cristão, decepcionado, desanimado, ele começa a olhar para trás, olhar para o mundo, olhar para a vida do passado, esquecendo que o cristão tem que seguir sempre em frente, sem olhar para trás. Na estrada do reino de Deus não precisa ter retrovisor, é só para frente. Mas muitas vezes eu e você, como Pedro, muitas vezes eu e você decepcionado com tantas coisas, e a maior decepção muitas vezes é com a gente mesmo, quando a gente não consegue ser aquilo que nós gostaríamos de ser, como Paulo fala lá em Romanos 7, o bem que eu quero, eu não faço. Eu não consigo ser aquele cristão dedicado como eu gostaria de ser. E o mal que eu não quero, esse eu faço facilmente, por causa da minha vida natural, da minha carnalidade. Voltar a pescar é voltar atrás. Mas preste atenção, a Bíblia diz lá em Hebreus 10, 38, que o justo viverá pela fé. E Deus não tem prazer na sua alma se este recuar. O objetivo dessa mensagem é falar com você, que você pode pensar em começar de novo, mas você não pode pensar em desistir. Desistir jamais. Você pode pensar em fazer uma renovação na sua vida, emocional, sentimental, principalmente espiritual. Mas você não pode, eu não posso, nós não podemos voltar atrás. Por que que Pedro estava desanimado? Lá em Lucas 22, no versículo 61, até um pintor antigo de quadros, famoso, do período da Renascença, na Idade Média, ele pintou esse quadro. Quando Pedro estava saindo do julgamento ali de Jesus, daquele pátio, ele estava dizendo com veemência: não conheço esse homem, nunca vi esse homem, não sei quem é esse homem. E quando ele olha para o lado, ele fica frente a frente com Jesus. Jesus ouviu, Jesus viu Pedro negando ele, e negando com veemência, até mesmo xingando. E aquela situação gerou um desânimo, uma derrota total no coração de Pedro. Para a surpresa de Pedro, quando Jesus ressuscita, ele aparece para as irmãs e diz às irmãs: eu vou a Galiléia, avise aos discípulos e a Pedro. O único nome que Jesus falou foi e a Pedro. Ele estava dizendo: manda avisar Pedro que eu vi, eu escutei, eu avisei ele antes que o galo iria cantar 3 vezes, mas eu amo ele do mesmo jeito. Eu quero usar a vida dele do mesmo jeito. Eu não vou desistir dele, porque meu irmão, minha irmã, Deus não lança fora. Não te deixarei, jamais vou te desamparar. Nunca te deixarei, jamais te desampararei. Hebreus 13, 5. E lá em João 6, 37, o próprio Jesus fala: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Ele estava dizendo: Pedro, eu vi, eu avisei que o galo ia cantar, que você ia me negar, mas eu não desisti de você. Eu tenho um plano com você. Eu quero usar você. Começar de novo. Esse é o Deus da segunda chance. Talvez você tropeçou em algumas coisas, nas suas limitações humanas, nos seus desejos carnais, nos conflitos ministeriais e denominacionais. Mas Deus está chamando você de volta para a batalha. Por que que Pedro voltou a pescar? E por que que Pedro não pegou nada como da primeira vez? Porque Pedro já sabia: sem Jesus nada dá certo. João 15, versículo 7, Jesus fala: sem mim nada podeis fazer. E Jesus queria ensinar novamente. Lá em Lucas 5, a primeira vez, Pedro recebeu a palavra de ordem: volte ao mar e lance a tua rede. E Pedro, impressionado com aquela mensagem, que a Bíblia não revela qual, em Lucas 5, mas uma mensagem de Jesus sempre é poderosa, sempre é profunda, penetra no coração do homem. Pedro diz: olha, eu trabalhei a noite inteira, não peguei nada, mas sobre a tua palavra eu lançarei a minha rede. Agora, na segunda pesca maravilhosa, tem alguns detalhes diferentes. No versículo 6 de João 21, Jesus diz a Pedro: lançai a rede à direita do barco. Lançaram então, e já não podiam tirar a rede por causa da grande quantidade de peixes. Agora, era uma coisa muito pessoal para Pedro e os discípulos. A primeira vez era um testemunho para todo aquele povo. Jesus estava ensinando de novo a lançar a rede, usou essa expressão, lançar a rede, e quando a rede volta cheia, eles que no primeiro contato não reconheceram que era Jesus, porque muitas das vezes mesmo, que o cristão está desanimado, está triste, frio espiritualmente, ele não reconhece o agir de Deus. Ele não reconhece que Deus está ali naquela situação. Mas aí, Jesus, que sempre nos surpreende, ele fez algo que trouxe à memória aquilo que traz esperança. Pedro, na mesma hora, se lembrou. E eles disseram: é o Senhor! É o Senhor! Ele estava morto, mas ele ressuscitou. E a história aqui desse texto de João 21, quando Pedro, assustado com aquela manifestação do Cristo ressurreto, estava despido. O crente desanimado, ele está despido, principalmente espiritualmente. Ele perde as vestes da salvação. Ele fica triste, amargurado, decepcionado, frustrado. Vou voltar a pescar, vou voltar para o mundo, não valeu a pena. Não foi aquilo que eu entendi, por isso tanta gente desviada, afastada da casa do Senhor, da presença do Senhor. Mas quando eles viram que era Jesus, Pedro se lança no mar. E quando eles vão se aproximando da praia, quando Simão Pedro entrou no barco com 153 grandes peixes, a primeira pesca não diz a quantidade de peixes. Agora, 153 grandes peixes. Alguns estudiosos afirmam que esses 153 grandes peixes representam a quantidade que naquele tempo aproximadamente os estudiosos sabiam dos peixes que existiam pelo mundo afora. Jesus chamou Pedro para ser pescador de homens. E agora, nessa segunda pesca maravilhosa, Jesus estava dizendo: Pedro, você não vai pescar apenas na Galiléia. Você não vai pescar apenas em Jerusalém, na Samaria. Você vai ganhar almas no mundo inteiro. Homens de todos os povos, de todas as raças, de todas as línguas e de todas as nações. Pedro, eu não desisti de você. Pedro, eu não vou abandonar você. Pedro, eu sei que você é falho. Eu sei que você é limitado. Mas eu tenho um propósito na tua vida. Ei, é isso que essa mensagem, que você não ouve por acaso, Deus preparou esse momento. É isso que o Espírito Santo quer falar ao seu coração. Você tropeçou, você caiu tantas vezes. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. O resultado desse reencontro de Pedro é Jesus lhe chamando: vinde, comei. Eu tenho algo preparado. A primeira pesca para muitos, a segunda pesca, algo precioso, direcionado. A primeira pesca, ele disse: lança a rede. A segunda pesca, ele fala: lança a rede à direita. Deu a direção exata. A primeira pesca, muitos peixes. A segunda pesca, 153 grandes peixes. Algo muito especial que Jesus estava ministrando agora para Pedro e os discípulos. Essa história me lembra muito a história de Jonas, também no mar. Interessante que o pai de Pedro se chamava Jonas. Simão bar Jonas significa o nome de Pedro, Simão, filho de Jonas. Então, com certeza, por ser judeu, criado ouvindo histórias da Bíblia, Pedro conhecia bem a história de Jonas. E Pedro sabia que Deus deu uma segunda chance para Jonas. Lá em Jonas 3, nos primeiros versículos, fala que veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas. Depois que Jonas fugiu, depois que Jonas desistiu do propósito do chamado de Deus, Deus foi atrás dele e pegou ele. Deus quer dar a você, meu irmão, minha irmã, uma segunda chance, como deu a Pedro, como deu a Jonas, como deu a Davi, como deu a Adão, como deu a Abraão. Deus é um Deus misericordioso. Começar de novo significa, como um pai ensinando a um filho a andar de bicicleta, o filho cai, machuca lá o joelhinho, fica triste, chora, quer desistir, e o pai fala: não, filho, vamos tentar de novo. Vamos de novo. Ah, eu não quero. Então vamos tentar amanhã. Assim é a vida. Muitas vezes nós caímos, muitas vezes nós tropeçamos, muitas vezes nós erramos achando que estamos acertando, porque há caminhos que para o homem parece ser bom. Pedro entregou a sua vida totalmente a Jesus, parou de pescar e durante 3 anos e meio ele andou com Jesus, ouvindo as suas mensagens, vendo os seus milagres. E o coração de Pedro se encheu de esperança. E agora a esperança morreu. Jesus estava morto. Mas Jesus havia dito que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Mas eu penso que por mais que eles quisessem acreditar, eles não acreditavam. Porque nunca se ouviu falar do morto que voltou, e eles viram Jesus morto. Eles viram o sepultamento. E passou o primeiro dia, passou o segundo dia, passou o terceiro dia, e Jesus agora se manifesta a eles. Jesus quer falar ao teu coração algo muito especial através dessa pequena mensagem. Talvez a esperança do teu coração morreu porque você se sente enganado, traído, abandonado, humilhado, derrotado por decisões erradas que você mesmo tomou ou alguém influenciou você a tomar essas decisões. E agora você não quer saber mais de nada. Você anda triste, cabisbaixo, sem direção. Mas o Espírito Santo de Deus quer falar ao teu coração, quer falar com você. Deus quer te dar uma nova chance. Deus quer ministrar ao teu coração para que você possa começar tudo novamente. Começando de novo. Começando novamente. A cada novo dia. Não é a cada novo ano, preste atenção, a gente tem muito a expectativa do ano novo, mas a Bíblia nada fala de ano novo, de novo mês, a Bíblia fala de cada dia basta o seu mal. A cada dia que o sol nasce e você levanta da sua cama para recomeçar, recomeçar um novo dia, e nesse novo dia que se chama hoje, se você ouvir a voz do Senhor teu Deus, se o Espírito Santo falar ao teu coração, pense em começar de novo. Nunca pense em desistir. Por pior que seja a situação, talvez uma enfermidade grave, talvez uma situação difícil aí dentro da tua família, um conflito familiar, marido e esposa, pais e filhos, talvez uma frieza espiritual, uma decepção no ministério. O próprio Jesus fala: no mundo tereis aflições. Você se esforçou, você buscou e o resultado foi o nada. Nada apanhou, nada conseguiu, nada deu certo, nada muda. Nada, nada, nada. Ei, quero dizer para você como profeta do reino de Deus, que o nada nas mãos de Deus é matéria-prima. Deus chama a existência. Deus chama a existência aquilo que não é, aquilo que não existe, como se já existisse. Tudo pode estar sem forma, vazio. As trevas podem estar envolvendo a tua vida, a tua casa, o teu lar, a tua família. Mas o Espírito de Deus está pairando sobre a face das águas. E Deus está dizendo através dessa mensagem: haja luz, a luz da salvação. A luz que é a manifestação do Deus vivo. Jesus fala: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. A vida é Jesus. A esperança é Jesus. A verdade é Jesus. Então não pense em desistir. Vamos recomeçar na presença do Senhor, porque na presença do Senhor a abundância de alegria. E esta foi mais uma mensagem de esperança que veio do coração de Deus ao nosso coração. Começar novamente. Começar de novo. Se entregar mais uma vez nas mãos do Senhor e permitir que o Senhor segure na tua mão e diga: filho, vamos começar de novo em nome de Jesus. O tema da nossa mensagem: o poder da fé sobrenatural. Querido ouvinte, a palavra de Deus fala sobre essa fé que remove os montes. Jesus diz: tudo é possível àquele que crê. Olha a dimensão dessa palavra: tudo é possível àquele que crê. E nesse texto de Marcos 9, 23, aquele pai desesperado já não sabia mais o que fazer com aquele filho que se jogava no fogo. E Jesus declara aquele pai desesperado e fala a muitos corações ainda hoje que a fé viva, a fé verdadeira, a fé centrada em Jesus, caminho, verdade e vida. Jesus, o único que tem um nome que se encontra acima de todo nome, aquele que tem todo o poder no céu e na terra. Quando a minha fé é centrada nele, tudo é possível. E para que possamos entender a dimensão desse poder, eu quero ler com você Romanos 4, a parte B do versículo 17. O Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não são, como se já fossem. O Deus que vivifica os mortos. Por isso Jesus fala: eu sou a ressurreição e a vida. Por isso o grande momento do ministério terreno do Senhor Jesus, a ressurreição de Lázaro. O grande momento do ministério terreno do Senhor Jesus, a ressurreição da filha de Jairo. Um grande momento do ministério terreno do Senhor Jesus, a ressurreição do filho da viúva de Naim. Vivifica os mortos. Esse é o poder do nosso Deus. E chama à existência as coisas que não são, como se já fossem. O nada é matéria-prima diante de Deus. Aquilo que está morto, Deus traz à vida. Aquilo que não é nada, aquilo que não existe. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E o Senhor Deus disse: haja luz, e houve luz. O Deus Criador cria vida, vence a morte. Por isso, por pior que possa ser a situação que você esteja vivendo, dentro da sua casa, no seu casamento, no seu relacionamento, dentro da sua empresa, na sua situação econômica, profissional, quando tudo diz que não, quando tudo aos olhos humanos, no pensamento humano, é impossível, Deus é o Deus das causas impossíveis. Tudo é possível àquele que crê. E pela fé eu posso ver a glória de Deus. E nesse texto aqui de Romanos 4, Paulo traz como exemplo dessa fé sobrenatural, que chama a existência aquilo que não existe, como se já existisse, que traz à existência aquilo que aparentemente não tem saída, não tem solução, ele dá exemplo de Abraão. Abraão já idoso, Deus havia prometido a ele um filho. E como ter esse filho se a sua esposa já tinha 90 anos de idade? Mas olha o segredo para viver o milagre. Olha o segredo para viver a fé sobrenatural. Em Romanos 4, no versículo 18, Paulo diz: em esperança creu contra a esperança,
A esperança da fé é diferente da esperança do homem, a esperança natural. Ah, se amanhã chover, eu vou plantar a semente. Se não acontecer isso, eu vou fazer aquilo. É uma expectativa humana, é uma esperança humana. Mas Abraão não tinha mais esperança humana. Como uma mulher de 90 anos, que já não tinha mais o costume das mulheres, como que ela pode engravidar? Como ela pode gerar um filho? Então, em esperança, esperança profética, esperança de fé, creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme lhe fora dito, assim será a tua descendência. Mas olha só o grande segredo para viver o grande milagre. Não enfraqueceu na fé, versículo 19 de Romanos 4, nem atentou para o seu próprio corpo amortecido, pois era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Ele não duvidou da promessa de Deus, se deixando levar pela incredulidade, mas foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Ei, não deixe a incredulidade vencer você. Não deixe a dúvida se assenhorar do teu coração. Creia. Creia e manifeste essa fé dando glória a Deus. Dando glória a Deus pela tua vitória. Dando glória a Deus porque não duvida da promessa de Deus. Porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Abraão não estava olhando para o seu corpo. Abraão não estava olhando para Sara, Abraão estava olhando para Deus. E quando nós olhamos para Deus, o nosso Deus, o verdadeiro Deus, o único Deus, ele é todo poderoso. Não duvide da promessa, se deixando levar pela incredulidade, mas fortaleça a sua fé dando glória a Deus. Não pode acontecer, está além do entendimento. Mas quando você olha para Deus, você adora Deus. E quando você adora Deus, você atrai a presença de Deus. E na presença de Deus há abundância de alegria. Alegria da salvação. Alegria do Espírito Santo. Alegria do poder de Deus. E o poder de Deus transforma a derrota em vitória, a maldição em bênção, a doença em saúde. Abraão venceu. E por isso ele é o pai da fé. E eu quero falar com você sobre a fé sobrenatural. A fé de Abraão. Porque a fé de Tomé é aquela que diz, ah, eu só acredito se eu puder ver. E a fé de Abraão é aquela que acredita antes de ver. Eu creio e por isso eu falo e vou saltar as muralhas. Eu creio e vou vencer o gigante. Eu creio e vou remover a montanha. Não duvide da promessa de Deus. Não duvide do poder de Deus. Não duvide da grandeza do nosso Deus. Abraão não duvidou da... da promessa. Não se deixou levar pela incredulidade. Foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Quando você dá glória a Deus, quando você é Deus que vivifica os mortos, esse Deus que chama a existência aquilo que não é como se já fosse. É o Deus que trabalha na atmosfera da adoração. A fé que tinha também era poderoso para cumprir. Abraão tinha plena convicção que o Deus que vivifica os mortos, o Deus que fez a promessa, é o Deus que é poderoso e vivifica os mortos. Quando a viúva de Naim ia arrasada, com uma tristeza profunda, seu único filho morreu naquele sofrimento, Jesus parou aquele cortejo fúnebre, tocou naquele jovem e ele se levantou. Esse é o Deus que vivifica os mortos. Quando Jairo, desesperado, vai até Jesus, as pessoas dizem, não incomode mais o mestre, a sua filha morreu. E Jesus toca naquela menina e diz, menina, levanta. E aquela menina levantou. Lázaro já estava morto há 4 dias. Jesus disse, Lázaro, sai para fora. E Lázaro saiu vivo, testemunho do poder de Deus. Esse é o Deus que vivifica os mortos, que chama à existência as coisas que não são como se já fossem. Deus quer falar ao seu coração que pela fé você vai remover os montes, as barreiras, as dificuldades. Abraão não se deixou levar pela incredulidade. Esse é o segredo da vitória da fé. Em Cristo somos mais que vencedores. E essa fé em Cristo se manifesta através do louvor. O crente, mesmo na prova, ele vai dando glória. Mesmo na luta, ele vai dando glória. Porque ele tem a certeza que aquele que prometeu, ele é fiel para fazer. Deus quer fazer na minha vida, na sua vida, um milagre. Um milagre que venha testemunhar no meio dessa geração corrompida pelo pecado, que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é verdade que liberta. É no nome de Jesus que eu estou abençoando a sua vida. É no nome de Jesus que eu estou declarando que a fé é fortalecida quando você dá glória a Deus e não se deixa levar pela incredulidade. Não olhe as circunstâncias. Não olhe a dificuldade. Não olhe o tamanho, a dimensão do problema. Olhe para Jesus. Creia em Jesus. Glorifique a Jesus. O Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não são como se já fossem. Eu quero chamar à existência a cura de Deus sobre o teu corpo enfermo. Eu quero chamar à existência a paz do Senhor Deus que excede todo entendimento sobre o teu coração. Eu quero chamar à existência a bênção do Senhor sobre o seu lar, sobre a sua casa, sobre a sua família. Eu quero declarar que o Senhor vai suprir todas as tuas necessidades, segundo a riqueza e glória do Senhor, que é poderoso. Por isso, não duvide. Creia e manifeste a tua fé, dando glória a Deus. Não se deixe levar pela incredulidade. Não se deixe levar pela dúvida. Mas vai dando glória, porque Deus é fiel. Fiel é o Senhor que nos chama, o qual também fará. E fará muito mais, abundantemente mais, de tudo aquilo que nós pedimos, pensamos ou imaginamos. Esse é o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não são como se já fossem. Você pode estar vivendo um momento de muitas aflições, de muitas lutas, de muitas dificuldades. Mas Deus é aquele que está sentado no trono e diz: eis que faço nova todas as coisas. É o Deus que muda a história. É o Deus que transforma. É o Deus que abre caminhos aonde não existe. É o Deus que é poderoso. O Deus que criou o céu, a terra, o mar e tudo que nele existe. Mesmo que alguém diga: não existe nenhuma possibilidade, não existe nenhuma saída, não existe nenhuma solução. Aí entra o poder de Deus. O Deus criador, ele abre porta onde não tem porta. Ele abre caminho aonde não tem caminho. Pare e pense. E muito mais, Deus quer falar ao seu coração. E assim você recebeu mais uma mensagem de esperança. Cristo em nós, a esperança da glória. Eu sou o pastor Felipe de Sá e essa mensagem de esperança é para abençoar a sua vida, a sua casa e a sua família. O poder sobrenatural da fé. E o tema da nossa mensagem: obedecer para conquistar. Em João 15, no versículo 14, Jesus fala: vós sois meus amigos, se fizerdes o que mando. E assim, quero dizer para você, quando andamos em obediência, submissos à vontade de Deus, as bênçãos de Deus vêm sobre nós e desfrutamos assim da graça plena do Senhor. Em Deuteronômio 28, o capítulo que fala das bênçãos, a palavra de Deus diz assim: se atentamente obedeceres à voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre
todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, todas essas bênçãos virão sobre ti e te seguirão. Obedecer, ser submisso, totalmente rendido ao propósito de Deus, à vontade de Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao inimigo, ao diabo, e ele fugirá de vós. Quando nós andamos nessa obediência, vamos viver a provisão do Senhor, a paz do Senhor, a salvação do Senhor, o milagre do Senhor a cada dia. Deus disse para Josué: tão somente esforça-te e sê muito corajoso, cuida em fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que andares. Quando eu ando firmado na palavra de Deus, quando eu ando em obediência, submisso ao propósito de Deus, eu me torno amigo de Deus. É isso que Jesus fala nesse texto que nós lemos primeiro, João 15, 14. Vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Através do novo nascimento, a gente recebe a graça de se tornar filho de Deus. E um bom filho é aquele que é submisso ao Pai, que se torna um servo obediente do seu Pai, em amor ao Pai, honra ao Pai. E essa aplicação espiritual é plena, apresentando o Novo Testamento, Deus como Pai. No Velho Testamento, Deus aparece como Pai 6 vezes. No Novo Testamento, Deus aparece como Pai mais de 260 vezes. A revelação da graça mostra o Deus que é Pai. E o Pai é aquele que cuida, aquele que guarda, aquele que protege, aquele que orienta. E eu quero usar alguns exemplos para que você possa entender essa verdade de obedecer para conquistar. Todas essas bênçãos virão sobre ti se você andar em obediência à vontade de Deus, ao propósito de Deus. Eu vou falar com você, nessa pequena mensagem, exemplos negativos e exemplos positivos. Vamos começar pelos negativos. Sansão desobedeceu a Deus, desobedeceu aos seus pais. Ele tinha que casar com uma moça judia. Ele casou com uma moça dos filisteus e depois se envolveu com Dalila, que era uma prostituta filisteia. E assim ele cedeu a força, o poder do ministério de Deus nele. E quando Dalila o engana e corta os seus cabelos, ele era um nazireu, símbolo do seu poder de comunhão com Deus. Quando ela grita: vem os filisteus, Sansão, lá em Juízes 16, 20, se levanta rapidamente, mas ele não sabia que o Senhor já tinha se retirado dele. Deus não anda no coração em rebelião. Deus não anda com o homem que quer viver a sua própria vontade. O convite de Jesus é esse: aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Obedecer é estar submisso, é se render totalmente ao propósito de Deus. Saul também perdeu o seu reinado, lá em 1 Samuel 15:22, que é tão conhecido. O profeta Samuel disse para Saul, depois que ele havia sacrificado alguns animais para o Senhor e havia poupado o rei inimigo, a qual Deus mandara destruir tudo, Samuel disse: olha, Saul, obedecer é melhor do que sacrificar. E às vezes a gente acha esse texto muito sério, mas esse homem que Saul poupou, esse homem que era o rei, que deveria ser destruído com todo o exército inimigo, tinha uma razão. A gente tem que obedecer porque Deus, ele sabe o que é o melhor. Ele conhece o futuro. Quando Deus manda Saul executar todo aquele exército, Saul não sabia que o rei Agag seria depois descendência de Amã. Amã, o homem que tentou destruir o povo de Deus, ele era um agagita, ele era um descendente de Agag. Deus sabe tudo. A obediência, ela não pode duvidar, ela não pode questionar a razão, o porquê, porque Deus é um Deus que tudo sabe. E a nossa mente natural quer questionar, mas por que que Deus manda executar todo um povo? E obedecer é melhor do que sacrificar, porque Deus sabe tudo, eu e você sabemos muito pouco, quase nada. Quando Jonas é enviado a Nínive para lançar a mensagem de arrependimento, ele fugiu da presença do Senhor, Jonas 1:3, ele não quis obedecer. E tantas coisas aconteceram. Jesus fala, vós sois meus amigos se fizerdes o que eu mando. Para ter intimidade e comunhão com Deus, é preciso ser obediente à sua vontade. Agora vamos aos exemplos positivos. Davi, que era um homem cheio de falhas, mas Deus diz, homem segundo o meu coração que fará toda a minha vontade. Falhas todos têm, limitações todos têm, pecadores todos somos. Mas tem gente que quer fazer a vontade de Deus e tem gente que não quer, não está nem aí para a vontade de Deus. Acha até que a vontade de Deus não é certa, questiona. Maria, quando recebeu a revelação do nascimento de Jesus, Maria fala algo muito interessante nesse contexto da obediência. Maria diz ao anjo, eu sou a serva do Senhor. Cumpra-se em mim a tua palavra. Maria estava dizendo, olha, eu estou aqui para obedecer. Eu quero ser totalmente submissa à tua vontade. E o grande exemplo é o próprio Senhor Jesus. Lá em Hebreus 5:8, a Bíblia diz que, embora sendo filho, aprendeu e sofreu. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Ele se esvaziou de si mesmo. Ele foi totalmente submisso, ele disse, Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, mas contudo, seja feita a tua vontade. Em João 5,19, Jesus fala algo muito interessante. Em verdade vos digo que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma. Ele só pode fazer o que vê o pai fazendo, porque tudo que o pai faz, o filho faz igualmente. Essa é a submissão, a obediência. Ele estava totalmente rendido à vontade de Deus. Eu me torno amigo íntimo de Deus quando eu caminho em obediência, quando eu sou submisso à sua vontade, sabendo que a vontade do Senhor é boa, é agradável, é perfeita. Voltando a João 15, no versículo 15, Jesus fala, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Antes tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai vos tem dado a conhecer. Em Cristo somos filhos. E a nossa filiação tem um propósito, servir a Deus. E quando o filho serve em obediência, ele se torna um amigo. Vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Quando assim eu me torno servo, submisso, sabendo que sou filho, mas quero servir, o Senhor me leva a uma categoria acima. Amigo de Deus, como Abraão. Nunca nenhum homem foi chamado amigo de Deus, senão Abraão. E quando eu sou obediente, eu vou conquistar. Aqui mesmo em João 15, no versículo 7, se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Olha a dimensão da promessa. Se eu sou obediente, se eu permaneço firmado na palavra de Deus, lendo a palavra, estudando a palavra, meditando a palavra, ouvindo a palavra, praticando a palavra, permanecendo nele e a palavra dele permanecendo em mim, pedireis o que quiserdes e vos será feito. O cristão obediente, ele conquista o coração de Deus. Ele agrada o coração do Pai. A gente tem as nossas orações atendidas. No versículo 16, ainda em João 15, ele diz, Jesus falando, não foste vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Olha só o final desse versículo 16 de João 15. A fim de que tudo que em meu nome pedides ao Pai, Ele vos conceda. Tudo que em nome de Jesus pedimos ao Pai, Ele vai nos conceder. Quando nós somos submissos, obedientes, rendidos ao senhorio do Senhor. Eu me torno amigo íntimo de Deus, então, quando eu caminho em obediência. Quando eu ando em obediência, a bênção de Deus vem sobre a minha vida. E eu vou viver os mandamentos, a vontade de Deus. Olha o que o próprio Jesus fala em João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Aquele que conhece a palavra de Deus e guarda a palavra de Deus no coração para não pecar contra Deus. Esse é aquele que me ama. E quem me ama será amado do meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Deus quer se manifestar na tua vida. Mas Deus procura adoradores. O adorador é aquele que se prostra, é servo, submisso, rendido aos pés de Jesus. Ele se rende inteiramente, firmado no grande amor de Deus. O meu mandamento é esse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Se eu amo a Deus acima de todas as coisas, esse é o grande mandamento. Uma vez perguntaram ao Senhor Jesus qual era o mandamento, o grande mandamento. E aqui em Mateus 22, no versículo 37, Jesus responde, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o primeiro e grande mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, meditar na palavra de Deus, estar submisso à vontade de Deus. Esse é o grande mandamento. O amor é o grande mandamento. Vamos fazer o que Jesus manda? Vamos andar na luz como Jesus está? Vamos obedecer a Deus? Como Davi, que com todas as suas falhas, era um homem segundo o coração de Deus, porque tinha aquele desejo de viver a vontade de Deus. Como Maria, que se apresenta, eu sou a serva do Senhor, cumpra-se em mim a tua palavra, a tua vontade. Essa é a oração que eu tenho que fazer. Senhor, eu me rendo, eu me entrego, eu confio em ti, eu sei que o teu amor não falha, a minha vida está em tuas mãos, eu não quero mais viver o que eu acho, o que eu penso, o que eu quero viver a tua vontade. Como Jesus que fala, não faço nada por mim mesmo. Não tenho nada para fazer, a não ser aquilo que eu vejo o Pai fazer. Isso é andar na revelação do Espírito. Andar no Espírito. Andar em novidade de vida. Isso não é apenas ser um crente nominal que frequenta uma igreja, qualquer que seja o nome dela. Eu sei que muita gente que ouve é católica, outra gente é crente tradicional, crente pentecostal, neopentecostal, enfim. Isso não quer dizer muita coisa. O que vale é o coração totalmente quebrantado e contrito. O coração rendido aos pés de Jesus. Aquele que tem os meus mandamentos e guarda. Esse é aquele que me ama. E quem me ama será amado do meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Quando eu sou obediente, totalmente obediente, eu recebo a maior dádiva que Deus tem para dar. Lá em Atos 5,32, a Bíblia diz que o Espírito Santo será dado àqueles que lhe obedecem. A grande bênção da vida cristã, o grande milagre da vida cristã é andar no Espírito, é ser selado pelo Espírito, é ser batizado com o Espírito, é entender que Deus habita em nós pelo Espírito. Aí eu vou
obedecer a Deus. Eu vou me render a Deus. Eu vou me entregar totalmente ao Senhor. E o Senhor vai fazer da minha vida aquilo que é a vontade dele. E a vontade do Senhor, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. O amor de Deus não falha. Deus é bondoso, Deus é misericordioso. Essa é a mensagem do Espírito Santo ao nosso coração. Vós sois meus amigos se fizerdes o que mando. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Que você possa se render totalmente ao senhorio do Senhor. Entregar a sua vida totalmente ao Senhor. Deus tem um plano para você. Mas para isso, o seu coração precisa estar rendido. Para isso, você precisa, como diz o próprio Jesus, negar a si mesmo. Aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Isso é obediência total. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Estar sujeito a Deus é andar em obediência. E obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer é se render a Deus e falar, como disse Maria: Senhor, eis aqui o teu servo. Eu quero viver a tua vontade. Eu abro mão da minha vontade. Eu quero viver a tua vontade, sabendo que ela é boa, agradável e perfeita. E essa foi mais uma mensagem de esperança. Obedecer para conquistar. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus e andar nos seus mandamentos, todas essas bênçãos virão sobre ti. A salvação de Deus, a paz do Senhor que excede todo entendimento, a unção que despedaça todo jugo, a bênção que enriquece e não acrescenta dor. Seja abençoado, sendo submisso, obediente à vontade de Deus.